Neste sábado, a Operação Lava Jato completa 4 anos e durante todo esse período a operação fixou acordos que prevêem recuperação de 11 bilhões e meio de reais. Segundo o último relatório divulgado pelo Ministério Público Federal, desse total, 760 já foram devolvidos. Os números são gigantes, né? Devolvidos aos cofres públicos, 3 bilhões e 200 milhões correspondem inclusive aos bens de réus bloqueados. Réus importantes, grandes empresários, políticos, membros do Ministério Público Federal vão apresentar, inclusive, nesta sexta-feira, os resultados completos da operação, não é? Em Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro. Foram 289 pessoas acusadas de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro. Muita coisa caminhou, mas há também ainda o que fazer. E eu converso sobre o assunto agora com o doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, promotor de Justiça da Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos do Ministério Público do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, muito obrigada pela atenção aqui conosco no Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, Rossane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer conversar com vocês.
Muito bem, doutor Roberto. Agora vamos mergulhar nesses 4 anos de operação Lava Jato. É um grande resultado, sem dúvida alguma, obtido até esse momento, 49ª fase. A gente não sabe ainda quanto tempo isso leve e que dure o tempo necessário. Agora, alguns passos precisam ser dados ainda, que eu gostaria de ouvir.
Claro que sim. É sempre necessário ter a humildade de reconhecer que o trabalho ainda está por ser feito. O Brasil é um país, uma obra em construção, nós temos que trabalhar muito ainda, mas naturalmente que este resultado, que você apontou alguns números, é um resultado decorrente de coragem, é um resultado decorrente de um trabalho feito de maneira diferente. Nós temos aí Ministério Público, Polícia, Receita Federal, Judiciário trabalhando juntos. É uma outra maneira de trabalhar que vem sendo reconhecida, inclusive, internacionalmente. Agora, alguns pontos realmente devem ser destacados de tudo isso, como fruto da Lava Jato, nesses 4 anos que se completam amanhã, especialmente o seguinte: nós nunca enxergamos com tanta nitidez a responsabilização dos detentores de parcelas elevadas do poder. Nós sempre vimos que a justiça funcionava para os coitados, né? E nós estamos vendo que a justiça está funcionando aí, como funcionou no caso do Mensalão, para gente que detém muito poder, né? Em algum momento falou-se em seletividade, mas os fatos, os resultados estão mostrando que não existe. Quando se fala em seletividade, é bom sempre lembrar que há limites no trabalho que a Lava Jato pode fazer, porque gente que detém mandato não pode ser processado, não pode ser punido pela Operação Lava Jato, porque é o Supremo que julga, né? Então, por mais que se queira, existem limites. Aliás, o foro privilegiado, a meu ver, é uma barreira, é um escudo que é usado ainda pelas velhas raposas para ficar impune, né? Mas estamos conseguindo caminhar, gente muito poderosa está sendo alcançada pela lei, pela justiça, inclusive gerando reações, né? Você veja, no final do ano, ao apagar das luzes, ao fechar das cortinas, depois desse trabalho que você apontou números, polícia colhendo prova, promotor, procurador apresentando a acusação, juiz condenando. Aí vem o presidente da República com a sua caneta presidencial e decreta a liquidação, a Black Friday, o indulto Black Friday da corrupção, simplesmente dando sumiço em 80% das penas, né? Isso é inaceitável. E é por isso que, em boa hora, a Procuradora-Geral da República questionou isso junto ao Supremo, e o Supremo barrou. O ministro Barroso reiterou esse entendimento e o governo está reagindo como se não aceitasse ser controlado, né? Isso não é possível, né, que o sistema todo funcione, condene quem deve ser condenado, e aí vem o presidente, do alto das suas 2 acusações por corrupção, associação criminosa e outros crimes, liquidar 80% das penas de corruptos. Isso fere a Constituição Isso fere o bom senso elementar, né? Então, há pedras neste caminho,
uhum,
e não são poucas, né? No entanto, a recuperação de dinheiro é algo real. Gente muito poderosa foi alcançada por conta desse trabalho. Trata-se de um ponto fora da curva, mas eu preciso trazer as pessoas para uma questão que me parece absolutamente fundamental. A Operação Lava Jato, por si só, sozinha, não vai resolver o problema do combate à corrupção, o problema da corrupção. Trata-se aí de uma intervenção num caso, num processo. Por mais que seja um ponto fora da curva, por mais que receba prêmios internacionais pela excelência, pela coragem no trabalho, não resolve o problema.
Sim.
Há acomodações, há ajustes que precisam ser feitos e que infelizmente não vêm sendo feitos. Ajustes na lei, temos que mudar essa representação política e por força dos ajustes que não vêm sendo feitos, por força da não reação do Estado no sentido de cumprir o seu papel, a Transparência Internacional apresentou o índice de percepção da corrupção no mês passado e o Brasil caiu da posição 79 para 96. Foi a terceira pior queda dos 180 países examinados. Pior que o Brasil, só a Libéria e o Bahrein, que caíram 32 e 33 posições. Que a Lava Jato continua trabalhando, expondo essa corrupção toda. Pior seria se ela fosse visível e não fosse investigada, não fosse objeto de processos e punições. No entanto, o Estado, quando deveria dar respostas consistentes para reverter, por exemplo, eliminando o foro privilegiado, fazendo uma reforma política efetiva que diminua o poder de corrupção nas eleições, tá certo? Vem no final do ano um indulto que quer liquidar 80% das penas. Um delegado, um diretor-geral da Polícia Federal, que na posse, escolhido pelo presidente, declara que transportar uma mala com 500 mil reais de propina pode não caracterizar propina, né? Tudo isso gera uma percepção de que a corrupção não está sendo vigorosamente combatida. Na reforma política, Rossane, é bom lembrar que o relator, Vicente Cândido, apresentou uma ideia, uma proposta, ao lado de todas aquelas que a sociedade queria ver aprovadas para permitir a renovação política e não foram, por exemplo, de legalizar, de legitimar doações anônimas de campanha. Isso foi proposto lá, né? O que significa doação anônima de campanha? Para o ouvinte nos entender com claras palavras. Significa, por exemplo, Roxane, que o PCC poderia fazer doações numa campanha. O Comando Vermelho, a máfia russa, a máfia chinesa, doação anônima de campanha. Isso pode servir para quê? Para compra de votos, porque é um dinheiro clandestino, né? Ou uma emenda que queria proibir prisões de políticos 8 meses antes das eleições. Logo chamaram de emenda Lula e o relator reagiu. Não, pessoal, calma.
Não,
democrático. Não. Pode servir para muitas pessoas.
Ou seja, as ameaças estão aí, não é? A sociedade se preparou, entendeu esse processo, sabe da importância, é doloroso, a gente cai, né? Passa por isso, essa descrença tão grande, né? No Brasil em relação a apurar a corrupção, a punir os culpados, mas eu acho que a sociedade, é um processo doído, mas importante, estamos amadurecendo, as instituições estão aí e as coisas vão continuar acontecendo, a despeito de qualquer e de muitos interesses e de ações oportunistas, como o senhor está mostrando para a gente aqui, fazendo esse balanço da operação desses 4 anos, quer dizer, é se organizar e ficar atento, é o nosso papel, é o papel da sociedade, é assim que as coisas caminham, não tem outro jeito.
Reivindicar. E as pesquisas mostram também que, apesar de tudo, a sociedade acredita que pode fazer a diferença na virada do jogo. E pode mesmo, porque em 7 de outubro nós vamos eleger o presidente, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. É uma nova representação política do país,
uhum,
né? Então as pessoas podem, devem fazer a diferença. Os políticos não aprovaram a reforma política? Não. Então nós vamos nos mobilizar pelas redes sociais, compartilhar informações e renovar, uhum, politicamente isso. né, pressionar, exigir a mudança das leis para que haja a criminalização do Caixa 2, a criminalização do enriquecimento ilícito e tantas outras questões para virar essa mesa. Pesquisa do Latino Barômetro mostrou que 97% dos brasileiros acreditam que os poderosos exercem o poder em benefício próprio e não para o bem comum. Isso vai ser modificado.
É uma distorção completa, né? Muito bem, vamos continuar acompanhando e resistindo e respondendo a isso. A sociedade está sendo chamada, solicitada, né? É, nós pegamos dois casos muito emblemáticos aqui para conversar com o doutor, né, a morte da vereadora ativista lá no Rio de Janeiro e também essa questão do trabalho conjunto nesses 4 anos de operação Lava Jato. Doutor Roberto Liviano, promotor de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte.
Quero agradecer também e quero aproveitar e convidar os ouvintes na segunda-feira agora, das 17 às 22, eu estou lançando a terceira edição do livro Corrupção na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. O Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, virá a São Paulo, a meu convite, debater comigo, das 18 às 19h30. Estão todos convidados. Terceira edição do livro Corrupção, em que eu examino essas questões que nós conversamos e muitas outras. Será uma honra ter os ouvintes da Rádio USP lá na segunda, dia 19, das 17 às 22, Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Foi um privilégio conversar com você, Roxane, e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, doutor Roberto.